Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que todas as semanas nos leva a um destino diferente, mas sempre ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho. E hoje viajamos até Chicago, nos Estados Unidos, para conhecermos o percurso de José Pedro Faria. Ele estudou Biologia Aplicada na Universidade do Minho, onde completou também o mestrado e o doutoramento, este último na área da Bioengenharia. Já vamos conhecer melhor o percurso deste antigo aluno, porque ele junta-se agora mesmo a nós, a partir de Chicago. José Pedro, boa tarde, obrigada por te juntares a nós e por partilhares connosco o teu percurso na Universidade do Minho. Eu sei que estás neste momento num laboratório nacional ligado a soluções científicas e tecnológicas para a área da energia, das mudanças climáticas, do meio ambiente. Conta-nos um bocadinho o que é que estás a fazer por aí.
Portanto, eu trabalho no Argonne National Laboratory, que é o maior laboratório governamental do Departamento de Energia do Governo dos Estados Unidos. Eu pessoalmente trabalho com modulação do metabolismo de bactérias e fungos, estamos a falar de análise de dados biológicos para muitas aplicações, sobretudo aplicações industriais, e muitas das aplicações que eles consideram críticas para a nação, para o Estado. Portanto, a nível de alterações climáticas, fazemos muitos trabalhos para a nível de ecológicos, para tentarem perceber como melhorar condições agrícolas, portanto, como resolver problemas de contaminações de solos, portanto, todo o tipo de problemas que considerem críticos para serem resolvidos, para melhorar condições do país, é a missão que é dada a estes laboratórios nacionais cá nos Estados Unidos.
E como é que foi o percurso até chegares aí? Tu estudaste Biologia Aplicada, completaste, como referimos, o mestrado e o doutoramento, mas como é que foi este percurso todo até chegares a Chicago?
O percurso, portanto, eu comecei em 2005 com a licenciatura em Biologia Aplicada. Na altura foi exatamente, portanto, na altura entrei uma licenciatura de 4 anos, que imediatamente, no final do primeiro ano, foi convertida a 3, com a transição para Bolonha. Portanto, toda a gente estava a pensar que agora temos que fazer um mestrado, que isto para um curso de biologia é um bocado complicado, só com 3 anos, e eu, portanto, acabei por ir pela via informática, muito porque foi de uma das cadeiras que eu tive na licenciatura, em que tocaram nesses temas, que na altura estamos a falar de bioinformática, nesta altura ainda é uma área muito nova, ninguém fala da bioinformática. Ainda não existem desenvolvimento de muitos algoritmos e análises. Hoje em dia estamos num mundo muito diferente. E eu, portanto, optei por esse mestrado, que tinha começado no ano anterior, em 2007, optei por este mestrado em 2008, e depois, para um doutoramento, fiz o programa de Bioengenharia do MIT Portugal, na qual são escolhidos a alunos de todas as universidades portuguesas e até com candidatos internacionais. Eu tive aulas em 4, 5 universidades em Portugal no primeiro ano, inclusive no Minho, e depois existe a oportunidade de irmos para os Estados Unidos. Mas eu, durante o meu mestrado, na altura, queria ter uma experiência internacional e candidatei-me a uma bolsa de estudos, e consegui uma bolsa que é a Bolsa Fulbright, que é uma bolsa para estudos nos Estados Unidos, e foi quando eu vim para cá pela primeira vez, por um ano, fazer investigação para a minha tese de mestrado, que depois, no meu doutoramento, voltei cá ao mesmo laboratório em Chicago para continuar a mesma investigação.
E depois deste resumo do teu percurso, eu gostava de perceber se, enquanto estudante, sempre planeaste esta carreira internacional ou se foi, no fundo, o acaso que te levou até agora, até Chicago.
Uma experiência internacional planeei, com certeza. Portanto, eu... na altura, aliás, foi um dos problemas da transição para a Bolonha, encurtou a licenciatura. Eu estava até a pensar fazer Erasmus na altura, e se calhar assim, vou fazer no meu terceiro ano, não sabia em que ano é que ia fazer, e desde o momento em que no final do nosso primeiro ano somos basicamente obrigados, então agora o teu curso é de 3 anos, estragou um bocado esses planos que eu tinha do que estava a pensar para fazer Erasmus na altura. E, portanto, depois no mestrado, imediatamente mal comecei o mestrado, e mesmo no início falei logo com os responsáveis do mestrado, a nível de oportunidades, para fazer uma componente do mestrado, que o ideal seria fazer a tese, ou a investigação para a tese, no estrangeiro. A nível de prosseguir uma carreira internacional, acabou por ser um acaso pelo facto de ter corrido muito bem. Podia ter corrido mal a experiência que eu tive cá. Não foi o caso, mas podia, não é? Conheço muitas pessoas que estiveram cá na mesma altura que eu, de outros países e de outros tipos de programas educacionais, que estavam a contar os dias para ir embora, por isso podia ter corrido mal.
Olha, e olhando para trás, a esta distância, qual foi o impacto que a passagem pela Universidade do Minho teve neste percurso?
Eu acho que a Universidade do Minho, a nível educacional, não fica atrás de universidade nenhuma pela qual eu tenha passado. Portanto, eu aqui tive a oportunidade de estar mais integrado na Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago, estamos a falar de uma universidade que está no top 10 mundial, e em que uma licenciatura oferece neste momento qualquer coisa como 50 a 60 mil dólares por ano. E eu não acho, e olhando para esse custo e olhando para o custo da minha educação na Universidade do Minho, não existe, estamos a falar de uma universidade de uma qualidade, pronto, pode ser superior, mas não é 50, não é 10 a 20 vezes superior, embora o custo seja esse. Eu acho que a Universidade do Minho, não houve nada que eu não tenha aprendido na Universidade do Minho, que não me tenha dado agora mais valias, sobretudo no que era mais específico para a minha área. Acho que a qualidade da educação foi muito boa, e dos professores que eu tive que tinham estes contactos internacionais. Portanto, nós temos, pelo menos, os meus orientadores com quem eu trabalhei, tanto no Departamento de Engenharia Biológica como no Departamento de Informática, foram muito capazes de me ajudar e de terem na rede de contactos deles, investigadores de renome internacional, que ajudaram a estes movimentos. Portanto, acho que isso foi muito importante também. Os centros de investigação na Universidade do Minho têm muita qualidade, poderem proporcionar estes contactos e que ajudaram na minha experiência internacional.
José Pedro, mas consideras que os métodos de ensino, tu fazias aqui uma comparação interessante entre a Universidade de Chicago e a Universidade do Minho, consideras que os métodos de ensino são distintos?
São distintos, portanto, aqui, sobretudo nestas universidades mais de topo, há muito mais, eles puxam muito mais por terem um número mínimo de pessoas numa aula. Portanto, estamos a falar de muitas aulas, eles terem entre 10 a 20 alunos só, têm, como é óbvio, têm currículos muito alargados, em que tu podes escolher basicamente quase todas as aulas, tens um mínimo de aulas que tens que ter para acabar o curso, mas digamos que 80% das aulas ou mais que podes ter durante os teus 4 anos na universidade, és tu que escolhes. E nesse aspecto há muito mais uma dinâmica de discussão e interação nas aulas, que se calhar no modelo português e até europeu não há. Portanto, eu tive aulas com muitos alunos e... acho nesse aspecto, portanto, nós não temos a oportunidade de escolher, não é? A maior parte, muito poucas escolhas. O curso está feito, já sabes as cadeiras que tens que ter e tens que fazer aquelas cadeiras, e se não fizeres, não acabas o curso. Enquanto aqui há sempre muita mais escolha. Se tem vantagens e desvantagens, mas é sempre muito mais escolha. Portanto, não é necessariamente melhor nem pior. Acho que para algumas pessoas que precisam de uma direção melhor, se calhar o sistema até em Portugal e na Universidade de Minho é melhor, porque se tem um curso desenhado e se tem aquele percurso já feito, enquanto cá, se alguém que tem aquele espírito que gosta de experimentar, e portanto eu podia fazer um curso de Biologia, mas podia fazer meia dúzia de cursos no Departamento de Economia e acabar com um minor degree em Economia e um major degree em Biologia. Portanto, isso aqui é uma coisa que é possível no sistema americano de diversificar mais o conhecimento e até experimentar, digamos, os cursos em vez, antes de haver de meter, de comprometer a tirar. Este vai ser o curso que eu vou tirar.
Olha, voltando no tempo, que memórias guardas desse estudante da Universidade do Minho que foste?
Só tenho muito boas memórias, por acaso. Encontrei tanto no curso como fora do curso, no ambiente que tinha em casa, tive um ambiente fantástico. Aliás, hoje em dia sou bastante chegado, falo diariamente com meia dúzia dos melhores amigos que fiz nessa altura. Estávamos em contato diário, através, neste caso, do WhatsApp ou do Facebook Messenger, quando eu, portanto, estou cá já nos Estados Unidos, já estamos a falar cerca de 10 anos que passo cá a maior parte do tempo, e esse contacto diário continua. Portanto, sem dúvida, tanto o ambiente que a gente teve nas aulas, em trabalhos de grupo, como de saídas à noite e mesmo todo tipo de convívios. Sem dúvida, tive uma experiência que recordo com muita saudade. Tive uma muito boa experiência na universidade.
Olha, sugiro então que façamos aqui uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que associes a esses momentos de estudante da Universidade de Minho. Que música escolhes?
Portanto, a música que escolhi agora, portanto, Kaiser Chiefs, Every Day I Love You Less and Less, portanto, era das muitas das músicas que passavam nas terças-feiras à noite no BA, Noites Room. Eram as Noites Room, na minha altura, às terças-feiras. Às terças-feiras no BA, que eu e os meus amigos preferíamos bastante essa terça-feira, sobretudo pela qualidade da música. E bandas como Franz Ferdinand e Kaiser Chiefs passavam muitos temas, que eram bandas que a gente gostava e ainda hoje gosto, e portanto esse era um dos temas que me lembro da gente dançar mais e nessas noites.
I got
Voltamos à conversa com a José Pedro Faria, antigo aluno de Biologia Aplicada da Universidade do Minho, a viver em Chicago há já algum tempo, desde 2015, creio. José Pedro, como é que foi a adaptação a Chicago?
A adaptação a Chicago, portanto, eu vim para cá originalmente, pronto, vim, primeiro ano que estive cá foi em 2009-2010, só num ano para fazer estudo no mestrado. Depois voltei, estive em Portugal um ano no início do mestrado e depois, basicamente, a partir de 2011, passava cá à volta de 8 meses por ano a fazer investigação e outros 4 meses em Portugal, porque a minha bolsa era bolsa mista entre os dois países. Mas a partir de 2015, como referiu, estou cá a tempo inteiro, portanto. Adaptação, eu não tenho muitos problemas de adaptação a Chicago, mas não diria à cultura americana, portanto, normalmente quando se entra numa universidade ou quando se vai para fora, sobretudo no meio universitário, há sempre muitos outros alunos internacionais. E isso torna, na verdade, a integração muito fácil, portanto, se mesmo sendo pessoas de outros países, toda a gente partilha, digamos, a mesma dor, estamos todos fora. Portanto, eu lembro-me de conviver bastante, na altura não haviam portugueses, mas conviver bastante com espanhóis, franceses, ingleses, alemães, brasileiros, gente de todo o mundo. Portanto, onde eu entrei, na altura, tinham quase 50 nacionalidades na International House, na Universidade de Chicago, onde eu fiquei, não passei o meu primeiro ano. Portanto, nesse aspecto, a adaptação em si a Chicago não houve problemas, tinha sempre um grupo muito grande de amigos que estavam todos queriam fazer o mesmo, todos queriam sair e conhecer a cidade e ter experiências novas. Nesse aspecto não foi difícil a adaptação a Chicago. Agora, a adaptação à cultura americana, se calhar um bocado mais difícil.
Em que sentido?
Só o facto de ser complicado, portanto, quando se vem nesse ambiente, torna-se um bocado complicado. É um ambiente muito confortável de fazer estas amizades nesta comunidade internacional. É um ambiente muito confortável e muitas vezes, portanto, americanos em si não estão tão envolvidos neste ambiente. Portanto, eu no início tinha amigos americanos, mas eram poucos e não é, lá está. Muitos deles não estavam com a mesma motivação que muitos dos alunos internacionais tinham de fazer mais e quererem sair e se calhar querem ir ver mais concertos, ou querem sair mais à noite, ou querem ver mais exposições, ou museus, ou todo o tipo de atividades. Não da mesma forma, porque para nós era tudo novo, e portanto para eles já nem tanto. Portanto, eu tive que, conscientemente, estar cá 3 ou 4 meses, notei que eu, embora estando cá, não conhecia quase americanos nenhuns, e fazia basicamente uma vida muito semelhante à que levava em Portugal, a nível de saídas e passatempos, e portanto nada, não senti que estivesse muito na cultura, porque a minha vida era muito à volta da comunidade internacional. Portanto, fiz um esforço os poucos amigos americanos tinha de falar mais com eles, a perguntar, olha, o que é que vocês vão fazer este fim de semana, vamos sair, vamos fazer. Portanto, fiz um esforço mesmo de tentar em Roma ser romano, e foi a melhor decisão que tomei, porque a minha mudou após esse momento, essa decisão de eu ter tomado esse esforço.
E neste momento, como é que é a tua rotina por aí?
A minha rotina, portanto, eu neste momento já estou bastante estabelecido, portanto, já estou cá já quase há 12 anos, desde desta vinda inicial, portanto, já tenho, portanto, a minha esposa é americana, temos casa própria mesmo na cidade, no centro, portanto, olha, eu agora, portanto, está a começar o meu dia, está a começar hoje, não é? Estamos a falar, para mim, começamos a falar um pouco antes das 8 da manhã, cá locais. Portanto, eu começo o meu dia normalmente das 7 da manhã. Começo o dia por casa, portanto, trabalho bastante remotamente. Portanto, eu sou bioinformático e biólogo computacional, portanto, mesmo a ida ao laboratório, normalmente vou ao laboratório no máximo 3 dias por semana. porque não é, temos muitas tarefas que não é necessário estarmos lá presencialmente. Vamos principalmente para reunir, que é importante, como na ciência temos a oportunidade de dialogar com os nossos colegas e ter discussões. Por exemplo, falamos do típico whiteboarding, em que estamos a tentar discutir e fazer design de ideias e novos projetos e como avançar a investigação. Isso é muito importante que seja em pessoa, é algo que não conseguimos ainda reproduzir pelo Zoom. Mas normalmente, portanto, o meu trabalho é todo computacional, portanto, tenho um plano e um projeto. Portanto, no meu caso, sei que algumas simulações quero correr hoje, sei dados que sei que tenho que analisar. Portanto, eu hoje vou ao laboratório, portanto, se calhar vou ao laboratório, vou ter algumas reuniões durante o dia, mas a maior parte do dia é passado no meu escritório, sentado ao computador, a fazer análises de dados, muita leitura de papers científicos, para tentar perceber o que é que na comunidade está a acontecer. Neste momento, a bioinformática, há uma revolução completa com a inteligência artificial. Agora, as novas tecnologias de inteligência artificial estão basicamente a suplantar tudo o que existia neste ramo nos últimos 20 anos. Portanto, também estou a tentar investir muito na minha própria educação nesse sentido, para poder não deixar, não ficar para trás.
Olha, tu há bocadinho falaste das comunidades que existem por aí, em Chicago, e também dos portugueses. Vais tendo contacto com a comunidade portuguesa?
Tenho algum contacto com a comunidade portuguesa, portanto, não é muito grande Chicago, portanto, eu não sei se existe alguma relevância histórica para isso. Portanto, nos Estados Unidos temos uma comunidade muito grande na costa este, portanto, na zona de Newark e tudo o que é New England Coast, naquela zona norte-este, da costa este, sobretudo norte. Aqui em Chicago eu conheço alguma, se calhar, entre 20 a 30 portugueses, e já conheci mais. Também há muito movimento, pessoas que vão e vêm, os que ficam. Conheço à volta, se calhar, à volta de 20 pessoas. Muitas pessoas já mais velhas, portanto, se calhar há pessoas mais novas que ainda não tive a oportunidade de conhecer, que vivem mais nos subúrbios, não tanto no centro da cidade. Está em tempo normal aqui, as pessoas, à medida que começam a criar famílias, saem da cidade e vão para os subúrbios. Nós ainda não tomamos esse passo e esperamos não tomar esse passo, mas tenho contacto, diria que meia dúzia de vezes por ano, ou se calhar um bocado menos, dependendo das alturas. Mais no verão, tentamos ter sempre uns eventos portugueses, que o clima é bastante agreste no inverno. Portanto, no verão há muito mais oportunidade de interagir com portugueses. Sei que na próxima semana temos um evento, temos um arraial português na casa de uma colega, que a juntar à volta de provavelmente 20 a 30 portugueses. Por isso, estou à espera desse evento. Já não, desde a pandemia, que já não via muitas destas pessoas. Portanto, vai ser um dos primeiros eventos com um grupo grande de portugueses desde a pandemia.
Olha, José, o que é que mais te agrada em Chicago?
Em Chicago, portanto, é mais como quer dizer o que é que não me agrada. Portanto, Chicago é uma cidade, portanto, estamos a falar de uma cidade, de uma zona metropolitana de 10 milhões de pessoas. Portanto, mesmo que hajam coisas que não agradem, há tanta coisa que agrada, porque há algo para toda a gente. Portanto, sem dúvida, a nível culinário, estamos a falar de uma das melhores cidades para comer a nível mundial. As opções são infinitas. Todo o tipo de culinárias de todo o mundo, mas sobretudo, e muita muita fusão. Portanto, temos muitas culturas, muita fusão de culturas. Comida portuguesa, infelizmente, não está muito bem representada, porque normalmente é um reflexo da comunidade cá não ser pequena. Existem muito poucas opções. O único restaurante mais português que há, até é um restaurante bastante cotado, até é um restaurante com estrela Michelin, mas mais refinado. Não seria, não é um restaurante também pelo preço, que não dá para ir muitas vezes. Mas eu, portanto, a culinária para mim é fantástica. Comunidades aqui muito grandes, comunidade mexicana muito grande, e portanto estamos a falar de comida mexicana com muita qualidade.
não só como muita gente conhece, como ser o Tex-Mex ou fast food, comida mexicana, mesmo Modern American Cuisine, agora que tem muita fusão de todas as culturas, porque estes chefes americanos têm a vantagem de estar expostos a todas estas culinárias. Quando estamos a falar de culinárias asiáticas, não é só o chinês, é o japonês, depois é o vietnamita, e depois é a comida do Camboja, e é a comida. Todos estes pequenos países estão representados da mesma forma a nível da América do Sul. Portanto, aqui há muita comida mexicana, mas depois também há muita comida brasileira. A Argentina, da Costa Rica, também é muito popular, venezuelana, portanto, não acabas por ter todos os detalhes a nível europeu, igualmente, acabas por ter não só aquelas comidas internacionais mais conhecidas, mas todo o tipo de comunidade está cá representada. Portanto, gosto muito, muito muito disso. E depois eventos, a cidade de Chicago tem eventos de renome mundial, sobretudo para mim, música ao vivo. Tem alguns dos maiores festivais do mundo, são cá em Chicago. A gente conhece Lollapalooza, deve ser dos mais conhecidos, mas eu sou fã de muitos mais festivais mais pequenos que durante o verão são uma constante todos os fins de semana nesta cidade.
Vou sugerir então que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que associes à cidade de Chicago.
Portanto, o tema que associo à cidade de Chicago, neste caso, esta música Lakeshore Drive. Associa à cidade de Chicago porque Lakeshore Drive é a estrada que faz marginal ao lago. Portanto, Chicago tem o Lago Michigan e estamos a falar de 30 quilómetros em que esta estrada é uma artéria muito principal na cidade. E se alguém alguma vez vier a Chicago, só conduzir esta estrada e poder ver toda a cidade e as paisagens e os parques do lago é algo de fantástico. Sobretudo à noite, a cidade, o perfil da cidade, os prédios com à noite com iluminados é qualquer coisa que lembro muito bem da primeira vez que conduzi nessa estrada e ter um impacto de perceber mesmo a grandiosidade desta cidade.
Tomorrow is another day. can only lie on LSD, fighting at trouble bound. Short drive, tomorrow is another day, and the sun shines fine in the morning time, tomorrow is another day, but it's okay. There ain't no road just like it anywhere I found, running south on Lake Shore Drive, heading into town. I'm slipping on by on LSD, skipping on by on LSD, I'm tripping on by on LSD, fighting out of trouble bound, trouble bound.
Depois da música, voltamos à conversa com o convidado de hoje, José Pedro Faria, ele que está a viver em Chicago. José, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de portas.
O meu principal conselho é mesmo aquele conselho do em Roma ser romano. Pela minha experiência e de ter muito contato cá com outros imigrantes, tentar mesmo conhecer as pessoas do país onde estão, tentar ao máximo entrar na cultura. É muito fácil cair nesta, eu não diria que é uma armadilha, de ficar só nas comunidades, ou mesmo a comunidade portuguesa, ou comunidade internacional. É muito fácil, é muito confortável, sobretudo se forem europeus, em que nós estamos mais habituados, mas na minha opinião perde-se muito, e acho que às vezes as pessoas ficam muito a dizer, ai, como é que está, é onde nestes círculos, e depois é os franceses a dizer, ai, em Paris é que é, e depois os alemães a dizer, ai, em Munique, em Berlim, eu faço isto, e portanto, e depois estamos, mas na verdade toda a gente veio para cá, mas então porque é que vieram para fora, se estão a falar que é bom é onde vocês vieram, portanto isso para mim faz-me um bocado de confusão, e portanto recomendo sem dúvida a toda a gente, sejam para onde for, para onde vão, mesmo tentem, tomem isso como uma oportunidade. Eu quando vim para cá o primeiro ano pensei que era uma oportunidade única, nunca pensei que depois ia continuar, foi um acaso de terem ter corrido bem e terem gostado de mim e me terem convidado a voltar, mas eu tomei como uma oportunidade única e fiz tudo, viajei o máximo possível neste país, experimentei todo o tipo de novas experiências que tive, em que envolviam conhecer americanos e envolver-me mais na cultura americana. Experimentei tudo ao máximo e hoje em dia estou cá bastante integrado e não podia ver de outra forma. Se tivesse, olhando para os meus primeiros 3, 4 meses cá, se tivesse continuado nesse caminho, provavelmente não teria voltado e não teria tido as experiências que tive e as amizades que fiz e a vida que levo cá hoje seria muito diferente.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Definitivamente a Portugal, é assim, nos meus planos neste momento não está porque eu não tenho a nível profissional, neste momento seria dar um passo atrás, mas nunca está fora um regresso a Portugal. Está sempre nos planos, Portugal é um país fantástico, portanto, eu, mesmo a minha esposa, sendo americana, já esteve em Portugal muitas vezes e adora Portugal. Nós tivemos agora o nosso casamento em Portugal, agora no final de julho, tivemos 90 convidados que vieram dos Estados Unidos e toda a gente ficou maravilhada com o país e com o evento, Portanto, Portugal é um país fantástico. Oportunidades a nível profissionais para nas nossas áreas estão a faltar, mas poderia ser sempre possível arranjar alguma coisa, mas tenho a minha vida neste momento tão bem estabelecida aqui e, portanto, e trabalhou-se muito para isso, que neste momento não estou a ver um retorno, digamos, nos próximos 10 anos não veria um retorno, mas pode acontecer sempre algo a nível de familiar que me teria, se tivesse que voltar a Portugal por qualquer tipo de razão familiar, ou se uma oportunidade profissional que eu não pudesse resultar aparecesse, viria todo contente, porque Portugal é um país fantástico, não podemos deixar de dizer isso. Para na minha área e para muita gente, portanto, da minha idade, as oportunidades não são as melhores, e depois, quando vivimos para cá e somos tão bem tratados, é um bocado complicado regressar.
Sr. Pedro, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Ok, obrigado eu pela oportunidade.
É assim que chegamos ao fim de mais um programa. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade de Domingo a dar cartas fora de portas. Já sabe, regresse comigo. Até lá. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freakiest show. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.